Mas para a CNA, então, europeus querem asfixiar agronegócio brasileiro e ainda não haviam condições aí para fechar o acordo da União Europeia com o Mercosul, que é uma coisa que vem se estendendo já há diversos anos, né? Tem muitas sanções em cima do Brasil, do Mercosul como um todo, mas principalmente sobre o Brasil, entra toda a parte de desmatamento, e tem um protecionismo muito grande na Europa, né? Então, é uma coisa que eles acabam fazendo, alguns países lá acabam sendo favorecidos, e os produtores lá, eles gostam do modelo que estava, né? Agora está começando a mudar um pouco. Eu recebi, pelo menos, de alguns protestos, mas eu lembro que esses protestos foi um tempo atrás, que os caras estavam literalmente jogando merda na frente lá das prefeituras, mas que entra muito na questão de ele se fechar e achar alguma desculpa para não deixar outro entrar, né? E fazer uma cobrança de algo que eles ainda não realizam. Então, toda essa parte ambiental eles não fazem, mas eles cobram dos outros que querem vender para eles. Então, entra muito nessa questão que a notícia traz, né? Deles querer não deixar o agro entrar para manter um protecionismo no final das contas.
Tem até, não sei se tu vai lembrar, questão daquela série do Rotten, não lembro exatamente como é que se pronuncia, mas que já tinha em relação, por exemplo, aos vinhos, né, da questão da Europa, os vinhos franceses, que daí tu tinha a China produzindo um vinho de qualidade também, e às vezes até algumas falsificações de vinho acontecendo em outras partes do mundo, e muitas vezes entrando e concorrendo diretamente com o mercado interno deles, né? Diretamente com o mercado do vinho francês. E aí, hoje tu tem várias, agora esqueci o termo correto, mas, por exemplo, alguns privilégios ali para os produtores que são europeus, que obviamente deixa eles até, de certa forma, meio acomodados para não produzir, não buscar se tecnificar e produzir cada vez mais. Então, eles têm meio que uma garantia de receita daquilo que eles vão estar... tem um subsídio, tem bastante subsídio para os produtores europeus. E aí, quando tu tem... E, obviamente, isso faz com que encareça os produtos internos deles. E como é que eles fazem para se proteger e valorizar, teoricamente, o produtor? Dificultando a entrada de outros produtos para dentro do país. É a forma que eles encontraram para estar se protegendo e proteger os produtores deles. E aí, vindo para a questão do Brasil, né? Eu não lembro qualquer notícia que tem muitas vezes vinculado à Amazônia, muitas vezes ligado à pecuária. Aí entra a questão também de moda, a questão de produção, às vezes de vestuário até mesmo, quando está linkado a couro ou materiais que são vinculados à agricultura brasileira, que aí eles pegam e reforçam ainda mais esses embargos contra o Brasil para conseguir, às vezes, ter uma condição de preço melhor ou comprar melhor de alguma forma, porque eles têm, teoricamente, esse poder. Então, é uma forma que, como é que eu posso dizer, é uma chantagem praticamente que os caras ficam fazendo com o país, e eles usam sempre a Amazônia, por isso que toda vez esses discursos internacionais são muito contaminados por outros interesses. Ele não é um interesse lindo, né, digamos assim, e bonito em relação a vamos salvar o meio ambiente, vamos salvar o mundo, não. Tem muito interesse por trás, muito interesse comercial, tanto nos embargos que são colocados, principalmente contra o Brasil, que é um país com potencial gigantesco de crescimento, que não cresce mais não só por causa da sua política interna também, como também por dificuldade que muitos outros países externos colocam também para dentro do Brasil, como é o que a gente vê nesses cenários de restrições colocados pela Europa, quando eles citam muito a questão da Amazônia para botar produto interno brasileiro lá para dentro do país, né? Para proteger mais eles internamente e barganhar preço, basicamente isso.
É a famosa conversa para boi dormir, né? É tão bonito, né, fazer acordos e tal, mas quando a gente vai ver, esses acordos são impossíveis de serem realizados, por isso que não aconteceu até esse momento. A grande desculpa que aconteceu ali durante o governo Bolsonaro era que o Brasil tinha problemas ambientais, né? E agora o Lula está querendo se apressar para fazer um acordo, porque agora não tem mais problemas ambientais, né? É uma coisa assim meio... É para boi dormir mesmo. E não vai sair, tá? Não vai acontecer essa... eu posso dizer para vocês que se acontecer é porque o Mercosul acabou fazendo com que fosse prejudicado nessa história. Falasse muito bem, Cassiano. Pega uma das coisas assim, ó, os franceses jamais vão admitir chegar um vinho Malbec, Cabernet Sauvignon da Argentina, do Chile, lá barato como tá. Hoje a gente toma vinho barato argentino aqui no Brasil, né, muito barato, e muito mais barato, inclusive, que o vinho brasileiro. Isso já é um grande, para a economia brasileira, problemática. Mas imagine pegar essas uvas que são francesas, né? Malbec, Cabernet, que nasceram lá na França, mas se adaptaram muito bem à América do Sul, e com um custo muito mais baixo. Eles vão perder esse mercado.
Né? E às vezes com uma qualidade mais alta, né?
Não, eu vou dizer o seguinte, particularmente para mim hoje, né? Eu não sou um grande tomador de vinho, mas a gente toma, a gente aprecia aí um bom vinho. Eu sou muito mais um chileno e um argentino do que um francês, um italiano, né? A portuguesa ainda tem uns portugueses que eu gosto muito, mas isso não se compara à questão dos preços, como se chega lá. Então, não adianta, esses países não vão abrir a guarda, eles vão tomar restrição muito grande, vai ter muito protesto lá pelos produtores, pela população, que não vai admitir que possa ser levado algo de lá para cá. E essa proposta que os europeus querem é que a gente seja um grande lixo de tecnologia europeu, né? Ou que consuma a tecnologia europeia sem ter desenvolvimento local. Então, isso não vai acontecer, esse tipo de acordo, né? Imagine se não existe um acordo decente nem dentro do Mercosul. Aqui dentro do Mercosul, entre os países, nós temos uma rinha de galo e não acontece, né? Semana passada a gente falou até sobre isso, né? Sobre a questão da Venezuela, da Bolívia, inclusive, foi um tema para nós. Imagine se aqui entre a população da América Latina não conseguem se entender, vão se entender com os europeus lá num acordo, né? E realmente... essa superproteção toda. E por isso que a matéria é muito interessante, que realmente os europeus querem asfixiar o agronegócio brasileiro. Então, o acordo é para isso. Então, por isso, eu não quero esse acordo. Eu não quero. Nós não podemos querer esse acordo. A gente falar do agro brasileiro não pode querer esse tipo de acordo. Por que o Lula quer apressar para fazer isso? Porque sabe que o Milley não vai aceitar isso, né? E o Milley não aceitando, como são os dois principais países do Mercosul, esse acordo não vai acontecer.
Daí ele sai bem com os europeus que ele aceitou.
Exatamente, a famosa marqueteiro. Ou põe marqueteiro esse presidente que a gente tem, né? Esse é... Ontem saiu ainda.
Ele busca agradar também dentro daquela pauta ideológica. É como a gente viu essa semana aí, ele falar declaradamente, né, a felicidade dele é um ministro comunista no STF. Então, é esse tipo de coisa, é esse o tipo de posicionamento que o presidente tem, mesmo sabendo todos os problemas em relação ao comunismo, porque aí tu vê a questão da pauta ideológica que é seguida por esse tipo de governo, e aí tem todos os problemas em relação a isso. Alguns detalhes em relação à lei europeia, né, de proibir algumas importações e essas taxações aí que acontecem, alguns produtos que estão ligados, e não é só o produto em si, né, é todos os produtos que são utilizados até mesmo das matérias-primas desses materiais, por exemplo, questão do gado, madeira, cacau, café, borracha, óleo de palma, que a gente já comentou em outros episódios aí sobre o óleo de palma também, a importância dele, e a questão da cultura da soja. Então, qualquer produto que seja originário, que tenha como matéria-prima qualquer um desses itens, tem algum tipo de taxação. Então, ou tem algum tipo de dificuldade se estiver ligado a desmatamento. Então, tu vê que são várias regras que eles vão colocando para dificultar cada vez a entrada de alguns produtos, de alguns tipos de produtos diferentes aí para dentro do país, tem um propósito claro de apenas prejudicar, né? É igual aquela história do café, eu acho que foi o Antônio Cabreira que falou para nós aí, até num episódio, a respeito do café que é produzido no Brasil, aí tu
vai
tem que...
Europa.
Vai para a Europa e daí eles encapsulam,
vira
e tu compra de volta o café. Exato, porque tu não pode importar o café encapsulado já, transformado, porque tu tem uma taxação muito maior colocada por esses outros países. Então... inclusive, o exemplo que ele deu, se não me engano, era a Alemanha ou algum outro país da Europa. Uhum. Era a Alemanha, né? Que era um dos maiores importadores.
Vendedores.
E exportadores. Isso, exportadores também. Sendo que não produz nada de café, praticamente, né? Então, olha a forma com que o mercado vai se colocando frente a esses embargos e assim por diante que é acontecido. E muitas vezes o Brasil só está sendo prejudicado. Aí está errado mesmo. Tu produz a matéria-prima, vende para os outros botar valor agregado e tu compra ainda de volta com valor mais caro, né?
Mas daí entra outra coisa, né? Eles fazem muitas vezes com o Mercosul, não fecha o acordo, mas com vários países da África, onde é que eles conseguem uma mão de obra mais barata ainda, praticamente escrava, como eles já estão acostumados, segundo a história, vamos dizer assim, de fazer. Até aparece no Rotem lá, que a gente tinha visto também, que já é mais
Eu tenho
antigo,
que olhar de
ou
novo
da
essa série,
parte
esse
de cacau e
documentário.
desmatamento, né? Que acaba acontecendo, se eu não me engano, no Congo. Posso estar falando o nome errado do país, mas é na costa ali africana, que é tropical também, né? Então tem toda essa questão de desmatamento acontecendo, trabalho escravo, para todo esse cacau vai para a Europa, se transforma e vende para o resto do mundo. Então a gente vê uma questão que, como o Brasil, eles gostariam de fazer isso também. Porém, o agro do Brasil se profissionalizou muito. E hoje toda a questão nós é acolhido com máquina, não tem toda a questão da regulação para trabalho escravo é muito forte. Qualquer coisinha que tu tá fora, tu pode às vezes ficar com uma empresa inteira parada por causa disso, né? Então tem diversas coisas que acabam entrando essa profissionalização, trouxe que o agro conseguisse diminuir custo, ter um produto de melhor qualidade, que né, a gente acontece com o algodão aqui, por exemplo, no Brasil como um todo, e outros produtos, cana, que não tem mais toda a parte de trabalho braçal, e que tu tá tendo uma melhor qualidade de produtos, qualidade de vida dos contribuintes também, né, para desenvolver tudo isso. E tu não tem como fazer taxação daí, porque não tem como comprar outro produto, porque tu não tá seguindo o que a gente tá pedindo. E daí, como a gente tá seguindo agora, você tem que arrumar outra desculpa para não poder passar, né? Então entra muito nisso. Porém, só para antes do Floss falar, uma coisa que eu ainda tô curioso. Vamos ver se daqui 10 anos não vai mudar essa história. Porque cada vez menos os europeus querem começar trabalhando, um trabalho braçal, um trabalho que muitas vezes no campo tu precisa de um trabalho mais braçal, que não é sair ganhando milhões e às vezes tem que ficar estudando como os caras querem lá, muitas vezes com estabilidade, com final de semana, que a gente sabe que no agro não tem muito essa questão de final de semana, dependendo da função. E a quantidade de produtores deles lá está diminuindo cada vez mais, as pessoas novas não estão querendo virar produtores. A idade média lá deles, se eu não me engano, 60 e poucos anos, 50, não, acho que é 60 e poucos anos. Na Europa, então, quem é que vai produzir para frente? Será que eles não vão se obrigar a comprar de nós?
Só para complementar essa questão do chocolate, tá, do cacau, é principalmente Costa do Marfim e Gana, que são os maiores
Gana.
produtores
Isso.
na África, na costa oeste, bem onde vocês falaram, né, nessa questão tropical. E hoje tem uma discussão muito grande, né, lá para essa produção, que eles estão chamando de fair trade, né, como uma questão amigável aí de produção, sem trabalho escravo, aquela coisa toda, sem trabalho de menores, etc. Sabe quanto que representa o cacau Fair Trade suíço, que é o mais famoso? 15% só. Então, eles são os primeiros a reclamarem, né, tudo, mas são eles que fazem a exploração ainda de muitos desses países, como a questão da África. Claro que tem muita, vocês falaram muito bem, tem muita coisa envolvida, que não é simplesmente uma negociação, não é só isso, né? Tem várias coisas envolvidas, né? Mas eles, é óbvio que eles não querem que mais outros países se desenvolvam, que tenham capacidade para entrar no mercado, para concorrerem, né? Então nós estamos numa situação um pouco incômoda. E olha, e por isso que nós temos que olhar algumas situações, né? Que tem situações, eu acho que hoje mais importantes de nós estarmos analisando do que religião, do que daqui a pouco até ideologia, viu? Eu vou falar uma coisa meio complexa aqui. É óbvio que eu tenho minha ideologia, cada um tem a sua ideologia. Por exemplo, a minha ideologia não é o que o governo está hoje aí presente. Mas tem algumas situações que estão acontecendo que é muito maior do que ideologia, né? Que é a capacidade de desenvolvimento de um país com um determinado modelo, né, de negócio. E se isso é econômico, né? Por isso a gente olha, por isso tem tanta confusão de falas, né? A própria China é comunista, mas é o país hoje mais poderoso do mundo, que tem maior quantidade de recursos para comprar o mundo, se quiser, né? E é comunista. Então, não estou dizendo que o modelo deles é o melhor, não acredito que seja. Mas eles criaram um modelo de negócio que para eles funciona. Tu vai falar com um chinesinho lá, se ele está contente, opa, ele comia só grilo, comia escorpião, agora está comendo carne de frango, carne de porco, bem feitinho. Então, Isso depende muito de cada economia, obviamente, né? Então, nessa situação toda, é uma briga troncha. É uma briga troncha nós pegar o Mercosul e fazer com os europeus. Nós temos que estar fazendo acordo com a China, né? Aliás, eu não estou falando acordo da China assim, ó, vender o Brasil. Não, não é isso. É botar condições. Sabe o que aconteceu hoje? O leilão de transmissão elétrica. A gente estava falando antes de eletricidade, né? Hoje houve um grande leilão de redes de transmissão elétrica, que é importantíssimo o Brasil não parar, porque nós estamos crescendo, aquilo tudo que nós falamos. Sabe quem foram as principais empresas que compraram essas redes de transmissão? Chinesas. Eu não sou contra o dinheiro da China vir para cá. O que nós precisamos ter é regulação. Nós temos que ter boa regulação para isso. Tá? Então, um acordo com a Europa, olha, não tem sentido nenhum se não for bom para nós. Não tem sentido, porque para a nossa agricultura, a Europa não representa praticamente nada dentro da nossa economia agrícola. Praticamente nada. Porque eles não vão comprar de nós, eles vão estar comprando de outros parceiros e vão estar produzindo. Né? Então, nós temos que buscar quais são os mercados consumidores para o nosso produto e aquilo que realmente faz. Isso sim, nós precisamos ter acordos bilaterais, não precisa até. Porque nós somos competidores da Argentina. Né? Nós temos, a gente já falou aqui até outro tempo, né? Cuidar muito essa questão. Né? Muita gente, opa, faceiro, porque o Miller ganhou lá na Argentina. Mas eles são os nossos maiores competidores com soja, com milho, com trigo, com carne. E aí o pessoal está aplaudindo. Olha, eu quero que os filhos deles que chorem, não os meus filhos. Eu ainda sou desse. Infelizmente, esse é o mundo cão. E a gente precisa estar olhando quais são os mercados mais importantes para a nossa produção.
Mas dentro de uma questão que é. A ministra da Agricultura anterior, a Ana Cristina, né, fazia muito, e pena que agora o novo ministro não está fazendo tanto, né, que é correr o mundo para achar mercado. É isso que o ministro da Agricultura tem que fazer. A questão produtiva, quem sabe conseguir ainda desenvolver alguma coisa de linha férrea para disponibilidade, auxiliar no desenvolvimento, vamos dizer, de uma linha férrea, de armazém, de algumas coisas para diminuir o custo interno, mas principalmente buscar mercado externo para viabilizar cada vez mais esse desenvolvimento, né? E para, que nem tu comentou, não ficar na mão dos europeus, dos americanos, ou qualquer outro, querendo ou não, onde é que está crescendo a população e a gente tem potencial ainda de atingir, é na Ásia. Então, tem que estar direto na Ásia lá para desenvolver, não só a China, mas todos os países asiáticos. Vai pegar a Índia, está aumentando muito a população, a China já está segurando, a população dela não está crescendo mais tanto, mas tu vai pegar a Índia crescendo 12, não tem mais tanto. Tem muita gente lá, muita gente precisa se alimentar. Qualquer aumento de renda lá joga muito a questão de necessidade de alimento e também a possibilidade de crescimento, né? Então, lá vai, é um dos países que mais vai desenvolver agora para frente. Ali a gente tem que estar. Então, entra essa questão do mercado, porque realmente, cara, tem que correr atrás. O mercado não vai esperar nós, né?